Precisamos prestar serviço hoje ao MEI, microempreendedor individual, na questão de documentação, de regularização. Temos o doutor Armando Monteiro, ex-ministro, ex-senador, que certamente pode dar luz a esse pessoal, a quem está nos ouvindo e quer se regularizar. Castilho começa a conversa.
Bom dia, doutor Armando. Há um movimento agora muito forte, tentando ver se no dia 31 as pessoas podem conseguir se regularizar. Eu tenho uma curiosidade para saber, o senhor deve estar estudando esse assunto. O MEI é uma oportunidade bem interessante de você se regularizar, mas me parece que pelo número de pessoas que não conseguiram manter esse vínculo, ou pelo menos se atualizar, ainda carece de informações, né, de que quando você entra, você se compromete, você tem que manter um mínimo de contabilidade. Seria o caso do próprio SEBRAE e do governo e de instituições de orientar mais o MEI, dizendo que uma vez que você passa a ter CNPJ, você precisa estar mais atento ao seu negócio, mesmo que você não fature?
Sim. Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho. Olha, realmente o MEI pressupõe um mínimo de formalização. Quer dizer, eu considero que foi algo importante para que você pudesse estimular um processo de formalização. Na realidade, o MEI é uma espécie de uma iniciação no mundo empresarial, proporcionando, evidentemente, às pessoas, sobretudo que atuavam na informalidade, a condição de ter uma proteção mínima, uma condição, por exemplo, de ter benefício do ponto de vista previdenciário, etc. Agora, pressupõe um mínimo de formalização e de cuidados e de acompanhamento. É claro que o SEBRAE é imprescindível no sentido de dar um suporte, de esclarecer, de poder informar, etc. Mas eu reconheço que para muitas pessoas que ingressaram nesse sistema, há sim dificuldades de permanecer no sentido de observar o mínimo dessas condições de regularidade formal que são necessárias.
Ô, doutor Armando, é normal você encontrar gente que tem medo de governo. Isso já entrou na cabeça do MEI de que ele precisa de governo para sobreviver? Ou é pequeno o número de MEIs regulamentados?
Eu acho que vai se ampliando a compreensão, Geraldo, que é preciso, vamos dizer, esse mundo mais formal. Ele exige uma série, vamos dizer, de algumas providências, vamos dizer, e cuidados para que você possa manter-se nesse sistema. Por outro lado, essa questão da MEI e esses processos de formalização dos pequenos é uma condição também fundamental para que você ingresse na possibilidade de ter acesso a crédito, minimamente a alguns programas de crédito, alguns programas assistenciais na área de crédito, por exemplo. Então, eu acho que já há uma compreensão que vai se ampliando mais e mais de que isso é uma espécie de passaporte para que você possa ter acesso a alguns benefícios. No entanto, eu reconheço que ainda se faz necessária uma campanha educativa, uma campanha de esclarecimento, uma campanha de informação. E, nesse sentido, o SEBRAE, e não apenas o SEBRAE, eu acho que as próprias secretarias das estruturas, vamos dizer, dos governos estaduais, etc., tem que haver uma ação permanente e articulada de esclarecimento e de informação.
Romualdo?
Senador, muito bom dia para o senhor. A questão toda, senador, é o seguinte: é importante a questão do MEI, é fundamental que o micro e o pequeno empreendedor tenha acesso a crédito. Agora, se colocando no lugar de um dono de uma pequena empresa dessas, aí ele chega com a contabilidade, digamos, quase no papel de pão. E aí chega no gerente de banco de fomento, dificilmente ele vai conseguir esse crédito de que o senhor está falando. Até porque, mesmo uma MEI vai ter de ter alguma contabilidade, senador?
Veja, nós precisamos estabelecer uma certa diferença, viu, Romualdo? Há uma fronteira que separa o MEI do pequeno empresário que está, por exemplo, no regime simplificado de tributação, no Simples. Eu reconheço que no caso do MEI, propriamente, há uma dificuldade muito maior de você poder assisti-lo na área de crédito. O que tem acontecido é que isso permite um certo cadastramento para que alguns programas que são claramente orientados por governos em momentos de dificuldade e de crise, como inclusive ocorreu agora durante a pandemia, existiram programas de microcrédito estimulados pelos governos, apoiados pelos governos. Agora, não há como deixar de reconhecer que o problema do crédito para chegar às pequenas empresas sempre foi um grande desafio. Por isso, nós trabalhamos muito durante algum tempo naquela figura do fundo de aval do SEBRAE. Ou seja, é um mecanismo para que você possa, através do fundo de aval, prover aquelas garantias mínimas que são necessárias para que o pequeno possa ter direito a um financiamento. Porque o grande problema são as tais garantias. Durante a pandemia, vários fundos foram criados de aval, fundos garantidores. Por exemplo, esse programa do PRONAMP, ele foi deslanchado em grande medida com a utilização desses fundos garantidores. Então, eu acho que o Brasil vai ter que continuar aprimorando esses mecanismos para poder tornar o crédito efetivamente mais acessível aos pequenos negócios.
Wagner?
Doutor Armando, Geraldo falou agora há pouco do MEI que tem medo do governo. Eu quero citar o MEI que eu não vou dizer que é o contrário, mas que de certa forma despreza ou desconhece o peso da mão do governo. Um dado importante, doutor Armando, somente em junho deste ano, metade dos 12 milhões e meio de MEIs deixaram de pagar as contas dentro do prazo. Isso representa uma dívida dos MEIs inadimplentes de 5 bilhões e meio de reais. Então, ele talvez, pelo fato de priorizar a conta de telefone, porque sem o celular ele não trabalha, ou então ter que pagar a conta de luz subindo do jeito que está, porque sem energia pode ser que ele não trabalhe também, ou então aquele que tem que arcar gasolina de R$6 ou R$7, porque sem o carro dele também não consegue trabalhar. Agora, talvez ele não saiba que o MEI, que não realiza uma negociação, não paga suas dívidas junto à Receita Federal, ele corre o risco de perder o CNPJ, perder benefício de ser segurado pelo INSS, como, por exemplo, aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e tal, e ainda ser inscrito na dívida ativa da União. O senhor acredita, doutor Armando, que falta educação às pessoas também, que a gente vê uma campanha muito grande, transforme-se em MEI, abra um CNPJ, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai comprar, vai ter sua maquininha para receber em cartão. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa orientação e, claro, prioriza outras contas e deixa o governo por último, doutor Armando.
Olha, eu queria dizer que falta realmente informação, falta orientação, mas o que houve, fundamentalmente, foi um imenso impacto dessa crise. A crise afetou extraordinariamente exatamente essas pessoas que estavam, de alguma maneira, na MEI. Era quem tinha uma atividade informal mínima, o carroceiro, o ambulante. E essas pessoas foram violentamente atingidas durante a crise. E aí a opção era o seguinte, era comer, botar comida em casa ou pagar minimamente essas obrigações. Então, eu acredito que essa imensa inadimplência que está estabelecida foi fruto exatamente do fortíssimo impacto da crise. Agora, eu acho que cabe agora considerar, fala-se tanto no Brasil em refis, desde que inventaram esses programas de parcelamento tributário, parece que nós estamos já quase na 19ª edição desse refis, que beneficiam, às vezes, esses devedores contumazes, gente que se organiza para não pagar imposto. Por que não fazer um grande programa de parcelamento exatamente para resgatar, para reinserir esse pequeno vamos dizer, que foi tão fortemente atingido aí na crise, de modo a que ele possa ter a sua situação regularizada. E cá entre nós, seria um refis relativamente barato esse.
Bom, doutor Armando, a gente lhe agradece essa orientação ao MEI, mas eu não posso deixar de fazer uma perguntinha rapidinha que o senhor pode responder com sim ou não. A gente entrevistou agora há pouco Miguel Coelho, já se alvorando de candidato a governador. Um rapaz de 30 e poucos anos, competente, ninguém nega. Mas ele não está novo demais para já chegar querendo sentar na janela, não?
Olha, Geraldo, eu acho o seguinte, sobre essa vinda do Miguel, há um fato que para as oposições são importantes, é que sempre especulavam sobre a possibilidade do Grupo Coelho, que é liderado pelo pai dele, o senador Fernando, ainda mudarem de campo. O fato de agora, finalmente, eles estarem fazendo uma opção clara por um partido do campo das oposições, nesse caso o DEM, é uma notícia que não deixa de ser importante para as oposições, porque, de alguma maneira, significa que eles cravam um compromisso com esse campo. Agora, sobre candidaturas, é preciso ter muito cuidado com esses personalismos estreitos. Nós temos aí pré-candidatos qualificados. Eu destacaria a prefeita Raquel Lira, o próprio Miguel Coelho, o prefeito Anderson. Mas é preciso que agora, em vez de se colocar já numa posição de uma candidatura pré-definida, vamos agora construir a partir de um diálogo maduro, vamos ver qual é a melhor estratégia para as oposições e quem é que tem melhores condições de liderar esse projeto. Não pode ser apenas um projeto pessoal ou familiar ou fruto apenas de um certo voluntarismo. Eleição majoritária tem que ser construída com esse desprendimento e, sobretudo, com a perspectiva de dizer o seguinte: nós precisamos construir o palanque mais forte, mais competitivo para garantir essa vitória em 2022. Eu acho que para isso é que todos têm que se juntar, independente dos seus próprios projetos.
Pronto, a gente agradece ao senador Armando Monteiro.